Do you hear that delicious sound? No, it's not two 100% pure beef patties being cooked to perfection to fulfill their destiny as a McDonald's double cheeseburger. Actually, it is, but it's also the sound of a debt being paid, because this could be the very first meal you treat your parents to. Yes, parental payback is now available in many delicious McDonald's deals. Get a double cheeseburger and a six-piece chicken McNuggets for just $2 each. Add any size soft drink like Dr. Pepper for $1. Ba-da-ba-ba-ba. Prices and participation may vary. Cannot be combined with combo meal.
My Healthy Vermont has taken its healthy lifestyle workshops online, offering free diabetes prevention and management workshops to all Vermonters 18 and up. Developed by the CDC, these workshops help participants make real lasting changes, like losing weight, getting active, managing A1C and blood sugar, and feeling better. Plus, valued at over $400, these workshops are available to Vermonters at no cost. Find a workshop at myhealthyvt.org. That's myhealthyvt.org.
Na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentivoglio.
Quem tem consciência para ter coragem? Tenha força de saber que existe. E no centro da própria engrenagem, inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera. E envolto em tempestade decepado, entre os dentes segura a primavera.
Muito bem, 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começou já para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, com primavera nos dentes de João Apolinário e João Ricardo, secos e molhados. É, João Apolinário, pai do João Ricardo, para quem não sabe, isso é um vinil, tá? Ó, isso aqui é um vinil, tá bom?
Isso. Viu, Bob? Nossa. É isso aí.
É. Não é... Ó, ah, não. Bob, isso é um vinil.
Não é, tá? Da minha época, não.
Não. Esse é um vinil. É, uma música do João Apolinário. O João Apolinário se exilou, veio de Portugal para o Brasil, fugido do salazarismo, era um militante anti-salazarista contra a ditadura portuguesa. E neste caso aqui é uma letra claramente política. Quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que resiste. Né? É claro que é uma música pregando a resistência. É, quem não vacila, mesmo derrotado, quem já perdido, nunca desespere, envolto em tempestade, decepado entre os dentes, segura a primavera, segura a esperança. Né? Uma música aí que tem, na verdade, eu pedi para o Vólio Bene tocar a partir de 2 minutos e 45 segundos, para vocês terem uma ideia, porque antes o que tem ali é um improviso, uma coisa jazzística muito legal, que puxa um pouco ali, lembra muito o Breed do Pink Floyd, ou como diria Vólio Bene, que é com sotaque British, é. Breathe, né? É, respirar.
Breathe.
Breathe. Respirar. É, então lembra um pouquinho, é, uma pegada ali Pink Floyd, né? É, e ainda na coisa um pouco política, e eles têm um lado psicodélico, experimental, né? É, no segundo disco, que foi um insucesso fabuloso, e eu acho injusto, porque tem músicas muito boas ali, mas tem uma coisinha curta do João Ricardo da Lully, que fez o Vira com ele, que na verdade é uma simples repetição e que vai indo num crescendo, chama Toada e Rock, Mambo e Tango, e vocês vão entender porque fica muito claro ali. É, nós estamos falando de 74, nós estamos falando da ditadura, né? E aí eles fizeram isso aí, ó. Diga que eu não sei de nada, nem posso saber. Depois aí eles cantam mais alto, no começo quase um cochicho. Evidentemente tem a ver, inclusive com as tomadas de depoimentos que aquelas pessoas doces faziam durante a ditadura, né? O toá de rock, mambo e tango fica por conta, na verdade, do ritmo que eles vão misturando ali, né? No arranjo. E diga que eu não sei de nada, nem posso saber. Diga que eu não sei de nada, nem posso saber, né? Mas nós sabemos. E como sabemos, dizemos. Boa noite, Vale Bene. Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
Tô muito feliz hoje.
Ah, é?
Tá, tô. Tô muito feliz. Porque é o seguinte, às vezes, o ataque que certas pessoas nos fazem é quase tão bom quanto o elogio de uma pessoa honrada. O elogio de uma pessoa honrada, certamente, é melhor, sempre. Uhum. Mas há certos ataques que são... quase tão bons como. Né? Lá vamos nós. O presidente Jair Bolsonaro...
Olha, mano.
Ah, meu Deus, que preguiça. Nossa, presidente, se você soubesse que preguiça você me dá... Nossa, olha, eu não vejo a hora de falar outra coisa. O presidente Jair Bolsonaro, uma vez ele me elogiou, sabia? Na Câmara, eu tenho isso tudo documentado. Ele me elogiou. E eu tive que cometer uma indelicadeza com ele. Eu disse, não me elogie. Ele era deputado. Não me elogie. Não me elogie porque o senhor não entende nada do que eu escrevo ou falo. Eu tenho até um e-mail também que ele me mandou uma vez, em razão de algumas coisas que ele disse, dizendo que me admirava e tal, e até ele cita no e-mail um remédio chamado Benzetacil, que até hoje não sei direito o que é. Hein, presidente? Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. O senhor nem tem tanta, nem tanta coisa lhe interessa, né? Então ele me elogiou e eu tive que recusar o elogio, Bob Furui. Tive que recusar. Porque ele não entendia nada do que eu falava, não entendia nada do que eu escrevia. E aí o elogio também de alguém que você não quer que o elogie também não é bom, você dispensa. Né? Você dispensa. E às vezes até quando é de boa fé. Eu já contei aqui uma história que uma vez eu fiz um trabalho de literatura portuguesa que eu estava com uma preguiça, porque a professora era ruim, mas era ruim, coitada. Era um porre. E eu fiz um trabalho assim, fiz meio, pensando em outra coisa. Aí ela ganhei 10, foi elogiada, falei, puta merda, né? Que coisa horrorosa, né? Aí eu fiz um trabalho, outro dia falei do Bose aqui, que morreu, do Alfredo Bose, grande professor de literatura. Eu fiz um trabalho sobre Padre Vieira, que até hoje eu acho muito bom, viu, Bob? Eu sou um grande leitor de Vieira. E ele me deu 9,5, e com uma letrinha bem miúda, Vale Bene, escreveu um monte de coisa assim no trabalho, elogiando. 9,5.
E o meio ponto?
É o meio ponto. Aquilo me torturou durante um ano, pelo menos. Que eu tenho vontade de chegar lá e falar assim, professor. Nas questões objetivas, quando eu era aluno, sim, eu era o chato que se me tirava meio ponto em alguma coisa, eu queria saber por que era, né? Perguntas, enfim. Né? Agora ali não, né? Era uma avaliação subjetiva. Claro que ele tinha critérios melhores que alguém poderia ter, mas era um critério dele... Né? Talvez se eu perguntasse por que o meio ponto ele tirou, Sei lá, vai que ele me apontasse uma vírgula fora do lugar e eu ia morrendo de vergonha pra carteira, com vontade de me suicidar, né, Bob Furui? Não sei, mas aquele meio ponto, porque quando você admira muito, né, e o cara te dá quase 10, puxa, né, você fica... Quando você não admira nada, te dá 10, você... gente que você não admira nada, te elogia, e às vezes até você dispensa, porque você não quer o incômodo do elogio. Agora, quando vem uma crítica de alguém que tem o comportamento que tem o presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia, então aí eu recebo com honra. Você sabe que assim que o vídeo ficou público dele me criticando, junto com outros jornalistas, eu mostrei para minhas filhas, elas ficaram felicíssimas. Eu mostrei para minha mulher disse, é por isso que eu te escolhi há 34 anos. Olha só, ela nem acha que eu que escolhi, foi ela. Né? É, e foi, sempre são elas que escolhem, né? Eu falei para minha mãe falou, muito bem, filho, eu te eduquei direito, que pena que seu pai não está vivo para saber, entendeu, presidente? Sempre que o senhor quiser me honrar com uma crítica, com um ataque, faça isso. Que isso, para minha biografia, é excelente. O senhor não sabe a satisfação que me dá. Especialmente quando é uma crítica burra, como a que o senhor fez. E, além de tudo, mentirosa. Ele estava falando sobre cloroquina, ivermectina, azitromicina, para o tratamento precoce, né? Põe no ar o vídeo aí, vai, que eu quero fazer.
Pessoal, prefere se consultar com jornalistas do que com médico. Uhum, exatamente. Bonner, o que eu vou tomar? Porque eu estou com Covid. Bonner, William Bonner, Renata. Tá? Reinaldo Azevedo, o que eu vou tomar, Reinaldo Azevedo? O povo que pensa, quem pensa dessa maneira, realmente... Sem comentário.
Sem comentários. Não perguntem para mim o que tomar, não. Perguntem para o Bolsonaro.
Reinaldo Azevedo, o que eu vou tomar, Reinaldo Azevedo?
Isso, inclusive você tomou meu nome duas vezes. Tá obcecadinho? Coisa linda. Ó, manteremos distanciamento social e moral, tá bom? Para não contaminar. Deixa eu dizer uma coisa. Alguém me viu alguma vez aqui recomendar remédio? Eu estou falando para as pessoas o que tomar? Eu não. O máximo que eu recomendo, presidente, é livro, disco, né? Filme. Eu jamais recomendo remédio. Eu indico especialistas. O Bob sabe, todo dia o Bob teve um perrengue aí, né? E eu fiquei infernizando a vida dele.
Ficou mesmo.
Infernizei a vida dele até ele ir ao meu médico. O meu médico? Não. A um dos meus médicos. Eu tenho uma junta, presidente, de especialistas de primeiro time. Para o seu mal, eu não tenho ninguém, mas eu arranjo. Né? Eu arranjo. Então, olha aqui. Esse negócio, quem indica tratamento que não presta é o senhor. Quem é cercado por gente que não sabe o que fala, inclusive na área médica, é o senhor. Quem tem gabinete paralelo, que recomenda práticas que eu considero criminosas, é Vossa Excelência. Hã? Agora, de qualquer modo, obrigado pela deferência, uma distinção a mais na minha carreira. Não que ele dê tanta importância assim, mas o senhor é presidente da República, né? Está conduzindo essa miséria que a gente vê aí. Né? Então, sim, é relevante. Não é mesmo? E hoje eu compreendi por que o senhor fala tanta bobagem também. Porque eu, presidente, deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho alguns amigos queridos, bons. Eu considero que boa parte deles é melhor do que eu. Entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Eu aprendo. Eles dizem que não, que eu também sou bom, mas eu prefiro pensar assim. Que é assim eu estou disposto a aprender. Agora, o senhor tem um mal essencial de se cercar de gente ainda pior do que o senhor. Hã? Agora, eu reconheço que o senhor tem um certo magnetismo para quem gosta do estilo. O que não é o meu caso. que o senhor consegue uma outra façanha. O senhor torna as pessoas ainda piores do que elas eram. O Paulo Guedes hoje é muito pior do que era. A Tereza Cristina hoje é muito pior do que era. O Fábio Faria hoje é muito pior do que era. Então o senhor tem esse, o senhor tem essa capacidade de produzir... O senhor é uma espécie de massa negativa, que quando soma, diminui. Né? Então, junta Bolsonaro mais Guedes. O resultado é inferior àquilo que era cada um individualmente. Olha que fabuloso. Né? E hoje, a doutora Nisi Yamaguchi, que é uma das orientadoras do, Davi, do Bolsonaro, né? É do Jair Bolsonaro, hoje a Nisi Yamaguchi foi à CPI. E tem gente com peninha dela. Tá com peninha, querida? A próxima virose que você tiver, vai até a Nisi. Para dar um antiprotozoário para você. Entendeu? Porque, sendo ela a grande sacerdotisa da política de saúde adotada pelo Jair Bolsonaro, ela teria de saber responder algumas coisas ali. Sim, há perguntas que são difíceis. Há perguntas que são difíceis. Por exemplo, eu, você sabe, Bob, que eu, quando eu era jovem, eu gostava muito dessas coisas de vanguarda, né? Que eu era um vanguardeiro, né?
Como assim, quando era jovem?
Obrigado. Eu tinha aqui 15% reservado, você já levou, querido. Olha aqui, quando eu era jovem, eu gostava dessas coisas de vanguarda, essas coisas diferentes, assim, meio loucona, sabe, Bob? Uhum. Você nem sabe, eu pedi pro Vole Bene colocar um troço no ar aí, e a pergunta é dirigida para você, as perguntas. Ixi, é de um show
vai me complicar isso
de
aí.
1986, da performer Laurie Anderson, performer americana, tá? Um show chamado Smoke Rings, e você terá de responder perguntas difíceis.
Ixi, vamos lá.
Mais difíceis do que aquelas feitas pelo senador Otto Alencar, Anísio Yamaguchi. Bem mais difícil. Mesmo ela sendo médica. Agora, isso aqui... Solta aí, Vole Bene, vai.
Buenas noches, senhoras e senhores. Bienvenidos. La primera pregunta es... ¿Qué es más macho? Pineapple? Or knife?
Para. Bob Furuya. Quem é mais macho? Um abacaxi ou uma faca?
A faca?
Oh. O Bob está falando assim. Objetiva. E o tio hoje puxou um antes do programa. Não. Eu só estou dizendo que há perguntas em shows da vanguarda, assim com uma pegada surrealista, que não tem resposta. É. A resposta é muito subjetiva. Qualquer coisa que você diga vai depender de quem perguntou. Aprovar ou não aprovar.
Bacon Bash, take one.
Head to Red Robin for Bacon Bash. For bacon on burgers, bacon on all the things. Like the savory sweet bacon jammin' burger. Bacon jam, seriously? Bacon jammin' wings with bacon crumbles. Wings too, is this right? And the caramel and cookie crumb shake with candied bacon. Bacon on a shake, what? Okay, I think we're done. If you need me, I'll be at Red Robin.
You forgot to say for a limited time.
Red Robin. Yum.
Então aí, na sequência, uma das backs dela diz, não, eu acho, eu nem lembro se ela fala que é, acho que ela fala que é o abacaxi. Pineapple.
Ixi, errei.
Aí ela diz, parabéns, você acertou. Mas depois tem uma outra pergunta. E aí a outra erra, coitada, porque também tanto faz. Então... Continua, solta o Valimão.
Let's see. My guess is that pineapple is more macho than a knife.
Sim. Certo.
Isso.
Pineapple is more macho than a knife.
Segunda pergunta.
A
A segunda pergunta é: quem é mais macho?
Lightbulb ou school bus?
Quem é mais macho, uma lâmpada ou um ônibus escolar? Bob Furui.
Essa me pegou, hein?
Você também não sabe, né?
É, essa é difícil.
Tá, tem a resposta. Vai, Vale Bene.
School bus. Es más macho que lightbulb. Gracias.
Isso. Aí a moça, coitadinha, ela erra. Né? Acho que ela responde que é a lâmpada e a Lauriana diz, não, é o ônibus. Ai, rei, não estou entendendo nada. É que há perguntas para as quais não há resposta. Nessa área do subjetivismo extremo, da arte, da vanguarda. Aliás, ouçam Laurie Anderson, uma maravilha, tem filme também. Ih, vi tantas vezes Bob Furuia, aquela animação, entendeu? Saí de madrugada para ver Laurie Anderson no cinema, Bob Furuia.
Não.
Hein? Eu tinha o quê? Uns 24, 25 anos? Era bem animadão. Agora, tem perguntas que feitas a um médico precisam de resposta. Otto Alencar é médico, senador. Nisi Yamaguchi é médica. É a número um na orientação ao presidente Jair Bolsonaro. Toda a política de saúde foi, na prática, orientada por esta senhora, do ponto de vista, digamos, espiritual. Foi a tia do Bob que orientou a política de saúde do governo Bolsonaro.
Parece.
E aí eu pergunto ao Bob, qual... qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Qual é a diferença? Vamos deixar que Nise responda. Tem o filme. Olha a número um do governo na condução da política de saúde. Vai.
Na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora Nise, eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer?
Vou responder todas as suas perguntas.
A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus?
Presidente.
Por favor, estou lhe perguntando. Agora está na hora de ele perguntar.
Está na hora de o quê?
Estou perguntando.
Ele está perguntando à doutora Nise para ela responder se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus.
Não, eu estou perguntando, diga do ponto de vista científico o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe?
Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou.
Não, né? Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor.
Exatamente. É, nós temos aqui...
Senhora, a senhora defende...
Ah, para um pouco. Vista... É claro que essa altura, se eu fosse ela, eu já teria saído correndo para chorar.
Exatamente.
Então, corre para chorar, dona. Doutora Nise. Doutora Nise. E aí, alguns senadores, oh, não, está tentando humilhar o depoente. Como humilhar? Se pergunta, se eu sou chamado à CPI e falo, explique aí a diferença entre um protozoário e um vírus, eu poderia dizer, está tentando humilhar o jornalista, ele não é obrigado, a menos que eu estivesse expelindo regras a respeito. Eu tenho que saber, né? Agora, além dela expelir regras a respeito, ela é médica. Ela é médica. Não se está perguntando a diferença entre um protozoário e um vírus para um engenheiro civil. Para um professor de literatura. A pergunta está sendo dirigida a uma médica que está lá dizendo que a cloroquina funciona. Como a cloroquina é um antiprotozoário... e não serve para tratar doenças viróticas, ela tem de saber. O máximo que ela disse, que é carne de vaca, é que in vitro, em laboratório, a cloroquina demonstrou ter uma ação antivirótica, só que já está comprovado também que aquilo que acontece no laboratório não acontece no corpo humano. Até porque até eu já fiz aqui uma brincadeira, né, doutora? Se jogar álcool também mata o vírus. Só não vai beber álcool, vai? Injetar álcool, injetar desinfetante, como o Trump sugeriu? Ai, tem uma corrente de médicos. Olha, uma médica sendo humilhada. Não, primeiro que quem está falando ali é um médico também. Vem cá, tem médico se solidarizando com ela? É isso? Por quê? Está se solidarizando com a devida vênia? Está se solidarizando com a ignorância? Eu sei lá, parece que essa senhora é oncologista ou tratou de oncologia. Eu sei que eu já vi ela se metendo em várias áreas. Parece que ela toca até música para paciente. Bom, enfim. Agora, infectologia? Nada. Ela realmente não sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. E na função em que ela se arvorou, ela tem de saber. Solta mais um pouquinho.
Orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor, a senhora é médica formada, se elogiou tanto com o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, a diferença entre um e outro, só isso.
Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid,
não, senhora,
nós
não,
temos...
Senhora, não, senhora, não, senhora,
é um caso...
Não, senhora, não, senhora, tenha paciência.
Sim,
não,
eu
não
já
é
assim, tenho
não
definições
é bem assim,
diferentes.
Não é bem assim, não. Não é bem assim, não.
O que eu quero dizer para o senhor...
Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista.
É, para um pouquinho. É, não é bem assim, porque ficou parecendo do jeito que ela disse, que é protozoário é organismos celulares e outro que tem DNA e RNA. Ficou parecendo que então os protozoários não têm nem DNA nem RNA, né? Ô, senhora! Ô, senhora! Aí na sequência o Otto explica mais um pouquinho, já vamos retomar.
É, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologistas, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1. A ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda.
Não foi um antiviral?
Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19?
É um coronavírus.
Hein?
Ele é um coronavírus.
Mas a que grupo?
Ele pertence a...
A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora.
Chega. Desculpa. Ah, veio aqui submeter a mulher a uma humilhação. Não, ela se submeteu a uma humilhação. Ela se arvorou em doutora de algo que ela ignora. Entende? Ela sabe de infectologia menos do que eu. E sabe que eu sei que é menos do que eu? Porque eu, como não sei nada, eu vou estudar. Ela, como acha que não precisa saber, ela vai e emite opinião e direciona o trabalho do governo que resultou nisso que temos aí. Não, ela não foi humilhada. Humilhada está sendo o país. Ela não. Ela não. E quem está com peninha faz o seguinte, na próxima virose que tiver, vai lá se tratar com ela. Tá? Reação corporativista não cabe. Até porque entre o médico que sabe e o que não sabe, vocês vão optar pelo que não sabe? Ignorar o que sabe? na função em que ela estava, inclusive informal, ela está obrigada a saber dessas coisas. E eu concluo, então, lembrando o vídeo do presidente Jair Bolsonaro. Presidente, eu não recomendo remédio para ninguém. Quem recomenda são essas pessoas aí que o senhor está ouvindo e que se submetem a essa humilhação. Porque o Otto Alencar não quis saber quem é mais macho, se é o abacaxi ou a faca. Né? Não. Ele quis saber apenas que a doutora... Ele quis saber apenas a diferença. Né? Saber se a doutora sabia a diferença entre o protozoário e o vírus. E ela não sabia. Esse governo é, antes de mais nada, um desastre civilizacional. E não foi a única barbaridade da doutora Anise, não. Teve mais, porque ela tem, a tia do Bob, ela fala com um jeitinho, todo mundo suave. Agora, ela diz coisas horrorosas, agressivas, burras, obscurantistas, anticientíficas. Querem ver? Vai.
Nise Yamaguchi, Reinaldo, afirmou que o alto número de mortes no Brasil tem a ver, na verdade, com o atraso no tratamento precoce. Ela também negou que haja um gabinete paralelo da saúde no governo Bolsonaro. Ela disse que apenas foi convidada para algumas reuniões, e de forma técnica e científica. Agora, Reinaldo, o momento que mais irritou os senadores hoje foi quando ela minimizou a vacinação e colocou o tratamento precoce no mesmo patamar da vacinação. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, ficou revoltado. Ele pediu a palavra e deu um recado para ela. A gente separou aqui o vídeo dela falando e depois Omar Aziz.
Vamos lá.
Eu considero que a vacina é prevenção e o tratamento é tratamento. E que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então são coisas diferentes. É.
Uma pergunta.
Só um minutinho. Só não se deve dizer que é a única saída.
Eu pediria para as pessoas que estão acompanhando e os assessores para a gente poder, porque a doutora Anice, com essa voz calma, tranquila, ela é convincente. Porque quem grita não consegue convencer ninguém.
Não, e se,
mas quem fala baixo, de uma forma bastante calma, parece que passa mais credibilidade. Na realidade, quem está nos vendo nesse momento, eu peço que desconsidere as questões que ela diz aqui em relação à vacina. Desconsidere o que ela está dizendo em relação à vacina. Ela não está certa. Eu não sou médico, não sou. Mas vacina, desde que a gente tem por gente, vacina sempre preveniu. É melhor prevenir do que remediar. Isso é histórico, doutora Anice.
Perfeito.
Isso é histórico, não é de hoje. Então, a sua voz calma, a sua forma de falar, convence as pessoas como se a senhora estivesse falando a verdade. Infelizmente, doutora Anice, o que os seus colegas me falaram, eu retiro completamente. Eles estão totalmente equivocados em relação à senhora. A senhora está omitindo aqui muita coisa. E eu sou presidente da comissão, doutor Marco Rogério, e eu estou alertando que a senhora será convocada novamente para cá.
Muito bem. Está de parabéns o senador Omar Aziz. Uma barbaridade. Uma barbaridade. Vergonhosa, senhora. Tinha de fato uma reputação em certos meios. Tem até uma amiga, infelizmente, que chegou a se consultar com a senhora. E é a bula da cloroquina.
Nise Yamaguchi também negou que tem indicado uma alteração na bula da cloroquina, ou seja, ela contradisse os depoimentos tanto do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta quanto do atual diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Barra Torres chegou, inclusive, a afirmar à CPI que teria sido rude com a médica depois de ela ter feito a proposta exatamente de mudança nessa bula. Hoje, porém, Nisi Yamaguchi diz que foi tudo um mal-entendido, que o documento falava apenas sobre disponibilização de medicamentos. Diante disso, desse impasse, o presidente da CPI afirmou que deve ser feita uma acariação entre Nisi Yamaguchi e o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres.
Tem de ser feito. Olha, ela disse, ela negou que tivesse mantido encontros com o presidente, manteve, inclusive com testemunha. Afirmou que o OMS tinha vetado o lockdown, criticado o lockdown. É mentira, não foi isso que o OMS disse, né? Disse que os índices do Amapá, que houve tratamento preventivo com cloroquina, são excelentes. É mentira. Contou ali um monte de mentiras. E como bem notou o senador Omar Aziz, com seu jeitinho calmo, com seu jeitinho tranquilo, parecendo ser a musa do bom senso. E, na verdade, as suas teses a tornam antes as teses, a musa do apocalipse. Hã? A senhora teve um comportamento vergonhoso também na CPI. A propósito, doutora, qual a diferença entre um protozoário e um vírus? E quem é mais macho? Uma faca ou um abacaxi? É a questão que fica, Bob Furui. Muito bem, molecada, com pequenas mudanças aqui, 3 e 4 abrem bloco 1 São Paulo, 5 abre bloco 2 Nacional, isso aqui é uma coisa que tem a ver só com nós aqui, nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, vamos lá.
CPI da Covid, ouve amanhã a médica infectologista Luana Araújo, ex-secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, depoimento que foi antecipado, Reinaldo, seriam ouvidos médicos a favor e contra a cloroquina, mas esse debate ficou para depois. A antecipação foi um pedido do presidente da CPI, Omar Aziz. Lembrando que Luana Araújo ficou apenas 10 dias no cargo e a nomeação nem chegou a sair oficialmente. Nos bastidores, a informação é de que ela teria se negado a aceitar alguns procedimentos do governo Bolsonaro.
E com certeza aconteceu, porque depois o Queiroga disse que alguém para ser nomeado precisa ter condições técnicas, mas viabilidade técnica, mas também viabilidade política.
Vaccinations don't have to be painful or scary. At Kinney Drugs, our pharmacists are specially trained in immunization comfort techniques with Buzzy, an adorable little bumblebee-shaped device that simultaneously applies ice and vibration to confuse the nerves in your arm and quite literally help take the sting out of the shot. Buzzy really helps people with needle fear and is only available from your local Kinney pharmacist. Schedule your sting-free immunization with Buzzy at KinneyDrugs.com.
My Healthy Vermont has taken its healthy lifestyle workshops online, offering free diabetes prevention and management workshops to all Vermonters 18 and up. Developed by the CDC, these workshops help participants make real lasting changes, like losing weight, getting active, managing A1C and blood sugar, and feeling better. Plus, valued at over $400, these workshops are available to Vermonters at no cost. Find a workshop at myhealthyvt.org. That's myhealthyvt.org.
A viabilidade política aí é o seguinte, a doutora, que é pós-graduada na Universidade Johns Hopkins, né, inclusive infectologia, é contra tratamento precoce, né, deixou claro que essa porcariada não funciona e, evidentemente, não pode pertencer a um governo com as características desse que está aí. Né? E o que nós temos sobre a ministra Rosa Weber?
Falando em convocados, a CPI ainda mantém as datas dos depoimentos de dois governadores no fim desse mês, mas os depoimentos podem cair, exatamente porque governadores de 18 estados, além do Distrito Federal, apresentaram uma ação em conjunto, uma DPF, no Supremo Tribunal Federal, para suspender a convocação de 9 deles. Argumentam que não se pode convocar chefes do Poder Executivo para depor em CPI. A relatora do caso foi sorteada ontem, exatamente a ministra Rosa Weber.
E não pode mesmo, porque isso contraria o artigo 146 do regimento do Senado, que não há investigação de estados, e também contraria a interpretação sistêmica da Constituição, artigo 50, que não prevê a convocação do presidente da República por CPI. Já disse isso, razão porque até me opus ao requerimento do senador Randolfo Rodrigues, que na verdade ele estava só evidenciando o absurdo. E a interpretação sistêmica diz, não podendo o chefe do Poder Executivo Federal, também não pode, claro, por similaridade do Poder Estadual e do Poder Municipal, portanto, prefeitos, governadores e presidentes não depõem em CPIs, espero que o Supremo faça a coisa certa, até porque é o que diz a jurisprudência, quando tentaram convocar o então governador Marconi Perillo para a CPI do Cachoeira, ele obteve uma liminar do Supremo, acho que concedido pelo ministro Marco Aurélio, evidenciando, por óbvio, aliás, é isso mesmo, do ministro Marco Aurélio, que ele não poderia... ficou parecendo agora que eu fico trabalhando com ponto, né? Não, não fico. Oh. É que o meu cérebro falou, é Marco Aurélio, sim! Do ministro Marco Aurélio, dizendo que não era para depor. E a Coronavac, OMS, Coronavac é boa!
Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da Coronavac. Com isso, ela pode ser incluída agora no consórcio COVAX Facility. A entidade afirmou que a vacina atende aos padrões internacionais de segurança, eficácia e de fabricação. Recomendação foi para uso em adultos de 18 anos ou mais, no esquema de duas doses, intervalo de 2 a 4 semanas. A Coronavac é agora a sexta vacina a receber essa aprovação pela OMS. As outras foram Pfizer, Oxford AstraZeneca, Johnson, Moderna e a chinesa Sinopharm.
Isto. Lembrando que a Coronavac também é feita em outros países, né? E, portanto, pode integrar o consórcio da OMS e pode até chegar uma parcela aqui via COVAX Facility. E a nova vacina? Rapidinho.
Cientistas da Universidade de Duke e da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, desenvolveram uma vacina chamada Pan-coronavírus. Afirmam que ela é eficaz contra diferentes espécies dessa família viral e também as variantes. O artigo descrevendo a nova plataforma foi capa da revista científica Nature, uma das mais respeitadas do mundo.
Isso. A propósito, Valeu Bene, qual a diferença do ponto de vista da proteína? Valeu Bene, qual a diferença que tem entre o B117 e o P1? Do ponto de vista da proteína, me diga. O Vale Bem não tem que responder isso, a doutora Anise tem. Governadores, rapidinho, vai.
Fórum de governadores se reuniu hoje para discutir dois assuntos. Primeiro, novas medidas contra uma possível terceira onda da doença. E segundo, a compra de mais vacinas.
Exatamente, que é necessário. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Secos e Molhados, primeiro disco, 73.
Eu vi o rei andar de quatro caras diferentes, e 400 celas cheias de gente. Eu vi o rei andar de quatro patas reluzentes, e 400 mortes.
463 mil.
Eu vi o rei andar de quatro poses atraentes, e 400 velas feitas duendes.
Aí, bom, não requer assim tanta interpretação. É o rei, inclusive, é o rei com Y, uma grafia arcaizante. Tanto pode remeter a questão da colonização também, né? A música é polissêmica, né? Mas a qualquer autoritário, né? Eu vi o rei andar de quatro. Aí pode ser a estupidez. De quatro caras diferentes. Aí as múltiplas faces do poder e 400 celas. Obviamente a referência ao autoritarismo, né? Eu vi o rei andar de quatro patas reluzentes, pode ser ele no cavalo ou pode ser as suas próprias patas reluzentes, as patas da estupidez. E 400 mortes, 463 mil mortes, 465 mil mortes, né? E depois uma referência às 400 velas, pode ser o El Rei que chegou aqui no país que foi colonizado. Pode ser as velas dos mortos, até porque desfeitas duendes. Aí apela um pouco para a ideia da esperança. Né? As velas para os mortos, que significam ao mesmo tempo a resistência. E tudo isso com uma música muito, muito boa. Essa música, no caso, do Gerson Conrad e do João Ricardo. Eu ia fazer um link aqui, mas vai ficar subentendido. Já que estamos falando nisso, né? O que a gente tem aí?
O general Eduardo Pazuello ganhou um cargo hoje.
Né? Nossa, Bob, eu tô cada dia mais sutil. Né, Vale Bene, vai. Já que estamos falando nisso, Vale Bene, vai.
Ele vai assumir uma função na Secretaria de Assuntos Estratégicos, pasta ligada diretamente à Presidência da República. De acordo com publicação no Diário Oficial, o ex-ministro da Saúde é o novo secretário de Estudos Estratégicos do órgão. Ou seja, voltou oficialmente para o governo, isso 2 meses e meio depois de ser demitido da saúde. Nesse meio tempo, ele voltou a ocupar um cargo interno no Exército em Brasília. Lembrando que o general da Ativa responde a um processo disciplinar dentro das Forças Armadas, processo aberto depois que ele participou daquele ato político ao lado do presidente Bolsonaro.
Olha, é sensacional, né, gente? É sensacional. Dizer o quê? O general está sendo premiado por sua competência. E vocês notem que há uma intimidade, obviamente, entre a logística e o pensamento estratégico, Vale Bem. Porque o que é a logística, se não a base material e a efetivação na forma de providência de um pensamento estratégico? É isso. Eu, quando vejo essas empresas que entregam coisas que você compra, outro dia eu vi a linha de produção, digamos assim, de embalagem de uma delas, é um negócio ensandecido, né? O cara, para pensar aquilo, para que a coisa dê certo, ele tem que antever problemas. E isso quem faz é quem tem pensamento estratégico. Ele tem que pensar em tudo que vai dar errado. O pensamento estratégico, basicamente, é cercar as margens de erro. O máximo possível. E a logística é o emprego, é o resultado deste pensamento. Nós já vimos que o general certamente tem um pensamento estratégico fabuloso a partir da sua expertise em logística. Gente, é uma caricatura, né? Não é um governo. Não vai ter Copa, vai ter luta. Não vai ter Copa, vai ter luta. Vai, vamos lá.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que, no que depender do governo federal, a Copa América vai sim, vai ter Copa sim, vai acontecer no Brasil. A declaração foi dada em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse que já conversou com os ministros e recebeu o ok de todos eles, inclusive de Marcelo Queiroga da Saúde. Segundo o presidente, todo esse barulho sobre a Copa América teria a ver com a insatisfação da TV Globo, que não vai transmitir o campeonato, direitos que são do SBT. Você quer ouvir o presidente, Reinaldo?
Ele não tá me xingando?
Dessa vez não, mas foi na mesma conversa.
Pode pôr, põe aí.
Conversei com todos os ministros interessados da nossa parte, positivo. Agora, o que tá vendo aqui? O movimento da Globo, contrário, porque o direito de transmissão do SBT. Tá vendo o jogo da Libertadores, tá vendo Libertadores? Não está vendo também da Sul-Americana? Tá? Também não começa agora na sexta-feira a eliminatória da Copa do Mundo, ninguém fala nada, não tem problema nenhum. Porque quando se fala em Copa América, querem questionar que causa aglomeração, ajuda a espalhar o vírus, etc. É a pressão dessa imprensa chamada Globo, aí, nada mais além disso. O que depender de mim, de todos os ministros, inclusive o da Saúde, já está acertado, haverá. Bom, Reinaldo Azevedo, quem botou mais, Reinaldo Azevedo?
Eu não sou da Globo. Eu tô contra. Bom, já que é para falar assim, ai, o titio tem uma ânsia de falar tudo, né? Então falemos tudo. Já que é assim, o senhor acha que a pressão é só da Globo? Quem tem os direitos de transmissão é o SBT, mas o SBT tem vínculos diretos com o seu principal ministro, Fábio Faria. O Fábio Faria é casado com uma das herdeiras do SBT. E, portanto, o sucesso publicitário do SBT interessa diretamente ao seu principal ministro. E agora? Como é que fica? A Globo tem lá os interesses que for? Né? E eu já censurei aqui a cobertura deles de futebol? Pelo menos eles pararam de mostrar os atletas se abraçando e se amassando? Pelo menos isso. Né? Sim, é claro que existem interesses ali. Agora, de qualquer modo, é uma empresa privada. Agora, o seu ministro lida com a questão pública e tem interesse direto no sucesso financeiro do SBT. Não, a Bandeirantes não me mandou falar isso, talvez eu até tome uma bronca para falar isso. Fazer o quê? Fazer o quê? Tem de falar. Ou eu vou ignorar que o Fábio Faria é casado com uma das herdeiras do SBT? Ah? Quem entrou nesse mérito foi Vossa Excelência. Mas notou que o senhor incorpora a ideia do risco? O senhor está dizendo, por que que para esses outros riscos ninguém fala nada, só vem falar para esse risco aqui? Essa é uma espécie de um raciocínio assim, quanto pior, melhor. Né? Ou já que esculhambou um pouco, que se esculhambe tudo. Lembrando que, no caso, o Brasil vai sediaria um campeonato internacional, vindo pessoas de fora, com o risco de trazer cepas de fora. Então, na verdade, não são as mesmas coisas. Não são coisas idênticas. Imaginem estar no governo o presidente Lula ou a presidente Dilma, acontece uma coisa como essa, e o principal ministro do Lula ou da Dilma tem interesse direto numa emissora, o que esses moralistas do bolsonarismo não estariam dizendo. Como diria Voltaire, eu repito, com a diferença de que ele era muito mais feio do que eu, né? Que
tinha uma napa, né?
Muito mais feio. Né? O segredo de aborrecer é dizer tudo, não é mesmo, presidente? Quer um remedinho? Não, né? Mas um livrinho eu posso indicar. Bom, até o momento, aí como é que está esse negócio de cidades brasileiras? Quem que está a fim de sediar o quê? Tem?
Tem sim.
Você já tem?
Foi um tweet do ministro Ramos, Reinaldo, agora há pouco, nas redes sociais. Ele afirmou
aliás,
o seguinte...
Aliás, para um pouco, Bob. Ministro Ramos, continue a tweetar bastante, porque o senhor está dando legitimidade para o ministro Lewandowski conceder uma liminar contra essa patuscada. Vai.
Não, e a confusão é tanta, Reinaldo, que a princípio o presidente Jair Bolsonaro anunciou 4 sedes...
Ué, o Bob começou a falar, o outro...
Não, é que eu lembrei de um detalhe, esse detalhe da volta atrás. Eu pedi para o Bob
falar...
Entendi. Porque, a princípio, o presidente Jair Bolsonaro falou uns 20 minutinhos antes de começar o programa, 4 sedes anunciou. E ele tinha falado Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás. Só que aí o ministro Luiz Eduardo Ramos foi para as redes sociais e escreveu MT, Mato Grosso. Então, falou em Cuiabá. A gente pensava em Campo Grande, agora virou Cuiabá, o presidente anunciou Mato Grosso do Sul, mas virou Mato Grosso, ou seja...
É que é tudo a mesma coisa, pô. Era o Mato Grosso só, agora vem você aí com esse negócio aí... Que nem em Tocantins e Goiás, pô, tudo uma coisa só. Eu ainda sou do tempo dos territórios, pô. É uma zona. Lewandowski, vamos lá. O tio tem uma tese desde ontem, que eu falei hoje de manhã aqui, na Band News FM, e eu espero que o ministro Lewandowski faça a coisa certa. Aí.
O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou que o presidente Jair Bolsonaro deve prestar esclarecimento sobre esse anúncio de que o Brasil será a sede da Copa América. O ministro afirmou na decisão que é preciso considerar a importância da matéria e a emergência de saúde pública decorrente, nas palavras dele, do surto do coronavírus. Lewandowski tomou a decisão em resposta a uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que já estava com ele, de autoria do PT, que pedia originalmente que o governo divulgasse um plano de vacinação. O partido quer que o STF determine a interrupção de todo qualquer preparativo que viabilize a realização da Copa América no Brasil e declare inconstitucional a autorização para que o campeonato seja realizado aqui.
Olha, rapidamente, existe uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que estava com Lewandowski, uma que lá atrás o PT, o PCdoB e outros partidos entraram para que o governo apresentasse um plano de vacinação, né? E aí o PT recorreu a um instrumento que se chama tutela provisória de urgência em caráter incidental. O que esse palavrão quer dizer? Que no curso desta DPF, o ministro Lewandowski conceda uma liminar suspendendo os preparativos da Copa América, que o governo está dizendo que... E depois, aí sim, o Supremo tem que votar. Eu espero que ele faça isso. O artigo 196 da Constituição deixa claro que a função do governo é atuar para reduzir os riscos de doença da população. E aí o governo está atuando para aumentar os riscos de doença. É uma questão constitucionalmente definida. Está definida a proteção à saúde no artigo 6º como valor abstrato. Todo mundo tem direito à saúde, educação, etc. Enfim, é uma vida digna, está lá no artigo 6º. E os artigos 196 a 198 da Constituição dão concretude, materialidade e objetividade àquelas que são as funções do Estado. Fosse só uma questão entre privados e o governo não estivesse se metendo? Não, mas o governo está se metendo. Está sendo uma ação oficial. Até porque não haveria como não ser, porque recebendo essas equipes de fora, tem de mobilizar, por exemplo, o aparato de segurança do Estado. Também federal. Espero que seja concedido uma liminar contra esta patuscada. E os especialistas estão contra.
É isso, vários médicos e especialistas criticaram a realização da Copa América aqui no Brasil. Vamos lá, uns exemplos. Epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, ele disse que a decisão é temerária. Escreveu o seguinte nas redes sociais: a Copa América no Brasil é um deboche e um desrespeito com as 460 mil famílias em luto no país. A decisão foi tomada exatamente no momento em que a terceira onda se inicia. Como fã de futebol, eu lamento que o esporte esteja cada vez mais se afastando do povo.
Olha, dizer o quê, né, gente? A imprensa também, a imprensa latino-americana caiu de pau. Ai, tá todo mundo com inveja da gente. Não, não tá com inveja, não, só acho que o Brasil enlouqueceu. É isso, vai.
O Clarim, por exemplo, afirmou que a situação aqui no país não é muito melhor do que a da Argentina, que se recusou a sediar o evento. No site do jornal colombiano El Tiempo, a reportagem destaca que o Brasil é o país com mais mortes pela Covid na América do Sul, com mais de 460 mil vítimas. O chileno El Deportivo segue na mesma linha e diz que o Brasil é um dos países mais afetados pela Covid-19 no mundo todo.
E mais uma vez, vexame, vergonha internacional, né? Agora, este programa não estaria perfeito, né? Que tá bom, gente, tá bom. Até eu tô gostando. Ó, esse programa não estaria perfeito, né? Se, além de trazer questões metafísicas importantes, como saber quem é mais macho, se uma faca ou um abacaxi, se uma lâmpada ou um ônibus escolar, nós temos o rei do não sentido. Quem? Ele, o mãozinha nervosa. Ele, pega isso aqui, põe ali, põe lá, tá. E agora, às vezes, quem é que vai falar agora? É o Bob ou é o...
Bob.
Às vezes, Bob, a ficha cai um pouco tarde. A ficha às vezes demora para cair, porque a queda é muito longa, muito vertical, demora para cair mais, né? Sim. Tem casos em que a ficha cai logo, porque está lá no alto. Mas está muito, a ficha vai, até a ficha cair demora. Fala,
Paulo Guedes, Reinaldo, ministro da Economia, ele disse hoje que cometeu um engano ao não prever a continuidade da pandemia em 2021. Guedes participou de uma audiência na Comissão de Educação da Câmara. Ele foi indagado sobre um documento enviado à CPI da Covid. O ministério admitiu, por meio de ofício, que não destinou recursos específicos para o combate à doença. Indagado sobre isso, Guedes afirmou o seguinte, aspas para o ministro da Economia: achávamos que a pandemia estava acabando, não por má fé, foi um engano.
A Europa já estava vivendo a segunda onda, os Estados Unidos já estavam vivendo a segunda onda e 800 mil especialistas aqui no Brasil falaram da segunda onda. O seu presidente chamou de conversinha. E Vossa Excelência deve ter achado também que era uma conversinha, porque afinal de contas, ministro, eram especialistas falando, né? E vocês seguiam a orientação, entre outros, da doutora Nisi Yamaguchi, que responderia com muito mais propriedade se um abacaxi é mais macho do que uma faca, do que a diferença entre um vírus e um protozoário. E quem não pegou o começo do programa não está entendendo nada, está achando que o tio Rei está viajando na maionese. Tem que pegar. Tem o começo do programa, que você tem que ver. Porque também você vai poder responder. Quem é mais macho? Uma lâmpada ou um ônibus escolar? Hein? É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Cádiz, a gente não combinou, também tem a pergunta lá na letra dela, quem é mais macho, se é um vulcão ou iceberg? Quem que você acha, o Roy Bene?
Ah, acho que o vulcão, né?
Vulcão tem mais cara, né? É. Aquela coisa mais explosiva e tal. Né, o iceberg, aquele gelo da mulher quando ela fica brava com você, né? Aquela coisa assim.
Nem sei o que é isso.
Eu insisto, pegue o começo do programa, quem pegou agora, porque senão vai achar que a gente está viajando aqui. Olha, eu não combinei nada com vocês, mas como vem na sequência, vocês sabem, né? E a PGR e o Salles? Ih, a situação do Salles complicou, a 15. Complicou.
A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que abra um inquérito para investigar o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Ele é suspeito de cometer os crimes de advocacia administrativa e é suspeito de dificultar a fiscalização ambiental e também de embaraçar a investigação sobre possíveis infratores ambientais. O pedido foi feito com base em uma notícia-crime apresentada contra o ministro pelo delegado Alexandre Saraiva. A gente falou dele aqui, ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas. Saraiva fez duas acusações. A Salles afirmou que ele teria tentado atrapalhar a investigação sobre a maior apreensão de madeira da história do país e diz que o ministro defende o interesse de madeireiros ilegais. Relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia, que recebeu a notícia-crime no mês passado e enviou o caso para a manifestação da Procuradoria.
Olha, meninos, rapidamente, aí é o seguinte, tá com a ministra Carmen Lúcia, porque a Carmen Lúcia é preventa, isso é, tinha outros casos envolvendo desmatamento. Lembrando que essa investigação nada tem a ver com a outra, quer dizer, nada tem a ver, tudo desmatamento, mas nada, tem uma com Alexandre de Moraes, lembra? Aqueles disparos de Alexandre de Moraes, mandado de busca e apreensão, investigação de 18 pessoas físicas, 5 pessoas jurídicas, destituição de toda a cúpula do Ministério, quebra do sigilo fiscal do Ricardo Salles, e naquele inquérito ele é investigado por corrupção passiva, facilitação de contrabando, prevaricação, advocacia administrativa, corrupção ativa, contrabando, crime contra a administração ambiental, lavagem de dinheiro, integrar a organização criminosa obstruir a investigação da organização criminosa. Tem gente dizendo, a procuradoria está fazendo isso para ver se consegue mandar tudo para Carmen Lúcia e tirar das mãos do Alexandre de Moraes. Bom, mas por que faria isso? Assim, a procuradoria já tentou tirar das mãos do Alexandre e falou, não cabe, são coisas diferentes. Não acho que a situação dele estaria muito melhor com a Carmen Lúcia. O fato é que esse sujeito, bom, o Bolsonaro... Olha, vamos fazer o seguinte, o Bolsonaro... Olha, Bolsonaro é o seguinte, segundo o senhor eu dou remédio para as pessoas, não. Mas eu também dou conselho, não siga, tá? Não siga. O meu conselho é demita esse rapaz. Mas não siga, fica com ele lá. É importante. É importante para a oposição, para as oposições, que ele continue no governo. Você me entendeu? Então, os aliados querem o Salles fora. Vai.
Exatamente isso. Voltou a pressão pela demissão de Salles. Se não demissão, pelo menos o afastamento. É o que defendem os aliados do presidente. Segundo assessores de Bolsonaro, o presidente ganhou mais uma chance de demitir o ministro. Afirmam que é melhor se livrar dele agora do que depois de uma eventual condenação.
Não, fica com ele lá. Tá? Bolsonaro, não me escute, viu? O senhor tá achando que eu me meto em tudo, né? Então, senhor, por favor, não me escute. Tem mais quase um minutinho, né, Góis Benes?
Isso mesmo.
PIB em alta, vai, rapidinho, tudo resumido.
O PIB brasileiro cresceu 1,2% no primeiro trimestre desse ano em relação ao trimestre anterior. Com isso, segundo o IBGE, a economia voltou aos índices pré-pandemia, resultado acima das expectativas do mercado.
Sim, acima das expectativas do mercado, o índice pré-pandemia, lembrando que o índice... Porque aí tem o efeito comparativo, né? Que o índice pré-pandemia não era lá nada espetacular, mas é claro que cresceu, né? E é toda aposta do bolsonarismo. O problema é até isso chegar ao povo, né? Vamos para 19, rapidamente.
A agropecuária teve uma posição de destaque na composição do PIB. O que veio abaixo das expectativas foi o consumo das famílias. Considerado por muitos o motor da economia, o indicador perdeu fôlego, variação negativa de 0,1%.
Isso, fica parecendo que eu estou aqui torcendo contra. Não, o problema é o seguinte, o agronegócio está fazendo a diferença porque a China está comprando doidado, o preço das commodities está lá em cima, né? Também. E está vendo essa compra. Agora, o consumo das famílias caiu. Então, precisa... Atenção, recuperação da economia num determinado momento não significa benefício direto aos mais pobres, não, tá? Por um bom tempo. Essa é a equação. Então, quando os bolsonaristas falam, né, a economia vai recuperar, nós vamos chegar lá, vamos arrasar, vamos esmagar todo mundo, e não sei o quê, e vamos contratar esse Reinaldo Azevedo aí pra ele só falar bem da gente. Não é tão simples assim. Tá bom? É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Olha, nós tratamos ontem aqui, temos tratado a miúde, né? Tô parecendo o Zé Ramalho. A miúde. Tô animadinho hoje, né, boy?
É o vídeo que você mostrou doidão, né?
Laurie Anderson. Que é mais macho. Nós temos tratado da fascistização das PMs, né? Caso de Pernambuco, caso de São Paulo, da muqueta na boca do rapaz, né? Ficou claro ali que ele só estava apanhando porque era preto. Ah, não foi isso? Então tem que saber por quê, né? E outra, ainda que tivesse havido ofensa ao policial, é muqueta na boca que se dá? Um caso de Goiás, também da polícia de Goiás, do interior de Goiás, que nós mostramos, o rapaz da bicicleta era Goiás, não era? Era. Né?
Uhum.
E agora nós temos outro da PM de Goiás. E cada um é mais absurdo que o outro. Vai, 23.
A Secretaria de Segurança Pública de Goiás afastou das ruas o policial militar que prendeu um dirigente do PT no estado. Essa abordagem aconteceu ontem na cidade de Trindade. O professor Arquidones Bites foi levado para a delegacia por ter se recusado a retirar uma faixa do capô do carro dele com a mensagem "Fora Bolsonaro genocida". O PM disse que agiu com base na Lei de Segurança Nacional por calúnia contra o presidente Jair Bolsonaro. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que o policial vai responder a um inquérito policial e procedimento disciplinar para apuração de sua conduta. Enquanto isso, poderá exercer as funções administrativas.
Olha aqui, desde quando um policial militar tem autoridade para dar voz de prisão? Esse abuso de autoridade com base na Lei de Segurança Nacional só enlouqueceu. Aliás, há fotos dele na internet ao lado de Bolsonaro. É um militante bolsonarista. E atenção, eu insisto que está havendo politização das PMs. Eu estou falando isso porque eu vi o vídeo. Ele está com a Lei de Segurança Nacional no celular. Lá no artigo específico, que fala que é crime ofender a honra do presidente da República, do presidente do Senado, que é uma excrescência, que, aliás, na nova lei, na Lei de Segurança do Estado Democrático, já votada na Câmara, esse artigo, obviamente, foi excluído. Né? E outra, nem se sabia que ele era dirigente do PT. Não, aquilo ali é abordagem de um cidadão qualquer, absurda. Autoritária, violenta, abuso de autoridade. Está aí a foto do digníssimo ao lado do presidente. Ele acha que as pessoas têm que gostar das pessoas de quem ele gosta também. Fascistização das PMs, fiquem atentos. É isso aí, Vale Bem. Muito bem, meninos. Nunca se viu um minuto e meio tão bem empregado no rádio brasileiro. Vai.
A diretora do Hospital das Clínicas de São Paulo, médica e professora Heloísa Bonfá, disse que a alta recente dos números do coronavírus tem a ver ainda com a segunda onda e não com a terceira. Declaração dada em entrevista ao portal UOL. Indagada sobre a chegada de uma terceira onda, ela disse o seguinte: ainda estamos na segunda onda e o tamanho dela é mais do que o dobro da primeira.
Aliás, eu tenho, vocês sabem que eu tenho falado isso frequentemente, né? Quando se fala em terceira onda, não, gente, nós temos uma média de, a cada 24 horas, 2 mil mortos. A média móvel de acima de 1.800, quase 1.900. Não dá para falar, a segunda onda ainda está aí, né? É impressionante. E rapidinho é o seguinte, vai.
No estado de São Paulo começa a vacinar amanhã as pessoas entre 30 e 39 anos que tenham aquelas doenças pré-existentes, as chamadas comorbidades. Também poderão receber as doses pessoas nessa mesma faixa etária com deficiência permanente que recebam o chamado benefício de prestação continuada.
É isso aí. Que avance, Vale Bene, que avance.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Olha, aí encerramos com um clássico do primeiro disco, né? Uma música que fez um grande sucesso, O Patrão Nosso de Cada Dia, de João Ricardo, que se faz habitualmente uma leitura política. Nunca vi uma entrevista dele tratando o assunto. Cabe perfeitamente uma leitura política. Curiosamente, eu faço uma leitura amorosa. Eu acho que O Patrão Nosso de Cada Dia aqui é muito mais a ditadura do amor não correspondido do que propriamente a questão política. Qualquer leitura serve. Ah, mas pode ser assim? Pode ser assim. O que importa é que é uma música belíssima. O Patrão Nosso de Cada Dia. Tchau, até amanhã. E não se esqueçam de Laurie Anderson. Depois pesquisem. Tchau.
Eu quero o amor da flor de cactus, ela não quis. Eu dei-lhe a flor de minha vida, vivo agitado. Já não sei se sei de tudo ou quase tudo. Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo. Eu vivo preso à sua senha, sou enganado. Eu solto o ar no fim do dia, perdi a vida. Eu já não sei se sei de nada ou quase nada. Só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim.
Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Do you hear that delicious sound? No.
It's not two 100% pure beef patties being cooked to perfection to fulfill their destiny as a McDonald's double cheeseburger. Actually, it is. But it's also the sound of a debt being paid. Because this could be the very first meal you treat your parents to. Yes, Parental Payback is now available in many delicious McDonald's deals. Get a double cheeseburger and a six-piece chicken McNuggets for just $2 each. Add any size soft drink like Dr. Pepper for a dollar. Ba-da-ba-ba-ba. Prices and participation may vary. Cannot be combined with combo meal.
My Healthy Vermont's diabetes workshops are now online and free to all Vermonters. Our prevention workshop is for anyone at risk of developing diabetes or has risk factors like high blood pressure or being overweight. Our management workshop is for anyone who's been diagnosed with type 2 diabetes. Developed by the CDC, these workshops help participants make real changes, like losing weight, managing blood sugar, and feeling better. Find a workshop at myhealthyvt.org.